ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 10 de novembro, quarta-feira. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, continuamos com excelente tempo, 19 graus centígrados com o céu limpo. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita com a produção do Mariano Bartolomeu. Começar com os títulos das principais notícias internacionais. Dezenas de trabalhadores da ONU presos na Etiópia. A Amnistia Internacional acusa forças de Tigray de violarem mulheres. A NATO declara apoio à Polónia e Lituânia na disputa sobre imigrantes ilegais na fronteira com a Bielorrússia. A União Europeia vai impor mais sanções a este país. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, dedicada à Angola. Adalberto Costa Júnior apresentou candidatura à presidência da UNITA, rejeita a possibilidade de nova impugnação. No MPLA só há um candidato à presidência, mas um segundo pretendente diz que ainda tem algo a dizer. Isto enquanto universidades e coveiros em Benguela estão em greve. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. As Nações Unidas disseram hoje que a Etiópia deteve 72 motoristas que trabalhavam para o Programa Alimentar Mundial no norte do país. A notícia surge um dia depois da ONU ter noticiado as detenções de 22 dos seus funcionários na capital Addis Abeba e é suscetível de inflamar ainda mais as tensões com o governo na sequência de uma decisão em setembro de expulsar 7 destacados funcionários da ONU por alegada intromissão nos assuntos internos do país. As prisões têm vindo a aumentar através da Etiópia desde que na semana passada o governo declarou o estado de emergência por 6 meses a nível nacional, no meio de crescentes receios de que os combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigray e de grupos rebeldes do Exército de Libertação de Oromo pudessem estar a avançar sobre a capital. Advogados afirmam que as detenções arbitrárias de pessoas da etnia Tigray têm vindo a aumentar desde então, devido às novas medidas que permitem às autoridades deter qualquer pessoa suspeita de apoiar grupos terroristas sem um mandato. A ONU, como dissemos, disse na terça-feira que 22 funcionários tinham sido detidos em Addis Abeba. 6 foram libertados, enquanto os restantes 16 estavam ainda detidos ontem à noite. Entretanto, a Amnistia Internacional disse que combatentes de Tigray violaram em coletivo e cometeram abusos contra mulheres na região de Amara. Um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray disse não ter visto ainda o relatório da Amnistia Internacional, mas acrescentou que a organização leva essas acusações a sérios, estando pronta a realizar uma investigação. Forças de Tigray entraram na região de Amara em novembro. O relatório diz que 16 mulheres na cidade de Nifas Moesha foram violadas por soldados de Tigray. Na capital do Senegal, Dakar, registaram hoje confrontos com a polícia a disparar gás lacrimogéneo quando um tribunal de recurso ouviu o caso de Barthélemy Dias, destacada figura da oposição, acusado de estar envolvido num confronto mortal há uma década atrás. Dias acusara antes as autoridades de conspirarem para sabotar a sua candidatura a presidente da Câmara Municipal em janeiro e instou os seus apoiantes a escoltá-lo até ao tribunal. Centenas de polícias com equipamento antimotim foram colocados em redor do edifício e nas estradas. O processo judicial prosseguiu na ausência de Dias, mas foi rapidamente interrompido em resposta a um pedido de um colega do arguído que disse que o seu advogado não estava presente. A Rússia enviou aviões de guerra para patrulharem o espaço aéreo da Bielorrússia numa demonstração de força e apoio ao governo deste país, envolvido numa crescente disputa fronteiriça com a Polónia e a Lituânia. A decisão de Moscovo foi tomada ao mesmo tempo que a União Europeia considerava aumentar as sanções contra a Bielorrússia, que acusa de criar uma crise na fronteira com a Polónia e a Lituânia, ao encorajar e ajudar imigrantes ilegais a usarem o território da Bielorrússia para entrarem na União Europeia. Os 27 países da União Europeia acusaram hoje a Bielorrússia de levar a cabo o que chamaram de uma guerra híbrida contra as fronteiras do Bloco Europeu, tornando os imigrantes numa arma de modo chocante. A Polónia disse que centenas de imigrantes tentaram entrar à força na Polónia a noite passada e que mais reforços policiais tinham sido enviados para a fronteira. O Conselho de Refugiados da Noruega disse que cerca de 300 mil afegãos, incluindo mulheres e crianças, fugiram para o Irão desde que os Talibã assumiram o controle do Afeganistão. A organização avisou que o número continua a aumentar, com a chegada de entre 4 e 5 mil refugiados por dia. O secretário-geral daquela organização, Ian Egelan, disse que o Irão não pode só por si apoiar esses refugiados, pedindo ajuda à comunidade internacional. Entretanto, diplomatas e peritos em segurança de países vizinhos do Afeganistão reuniram-se em Nova Delhi, na Índia, para discutir a situação no Afeganistão, mas a China e o Paquistão não compareceram. O ministro dos Negócios Estrangeiros do governo dos Talibã, Amir Muttaqi, encontra-se de visita ao Paquistão, que acusou a Índia de ter um papel negativo na região. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou que o governo americano chegou a um acordo com a companhia farmacêutica Johnson & Johnson para o envio de vacinas a zonas de conflito e outras zonas de perigo humanitário. Blinken disse que as vacinas serão distribuídas através do sistema COVAX. O secretário de Estado americano anunciou também um sistema criado pelo Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial para se monitorizar a epidemia de Covid e a distribuição das vacinas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Adalberto Costa Júnior fez hoje aquilo que se previa que ia fazer. Formalizou a sua candidatura à presidência da UNITA no Congresso a realizar no início de dezembro. É um congresso que foi tornado necessário porque o Tribunal Constitucional anulou o conclave anterior em que ele próprio tinha sido eleito. A apresentação da candidatura de Alberto Costa Júnior surge numa altura de alguma tensão dentro do partido, com ameaças de nova impugnação. Mas o candidato à presidência do Galo Negro disse que há diferentes opiniões dentro da UNITA, partido que, segundo disse, não esconde as diferentes opiniões que existem. Coco Mukuta.
A UNITA vive nos últimos dias momentos tensos com a anulação do Congresso e a existência de carta assinada por membros daquele partido, ameaçando impugnar a reunião da Comissão Política que agendou o Congresso para dezembro próximo, já confirmada pela direção daquele partido. Em relação ao ambiente que a UNITA vive, Adalberto Costa Júnior, pré-candidato à presidência do Galo Negro, entende que ainda assim não existe qualquer cisão entre os militantes.
Quero dizer ao seu jornalista que a sua leitura vem da pluralidade com que a UNITA se apresenta ao público e ao país. São poucos os partidos que têm a coragem de mostrar que não há consensos totais no seu seio. E a UNITA tem tido esta coragem de termos realizado congressos plurais, todos eles na base do debate contraditório. Aqui não há rigorosamente nenhuma divisão e nenhuma divisão. Que o partido tem maturidade para poder receber esta pluralidade e este espaço de debate contraditório. Tem órgãos competentes para acompanhar todas estas realidades com tranquilidade.
Questionado sobre as garantias que tem para que uma possível reeleição não seja novamente impugnada, Adalberto Costa Júnior respondeu:
meu caro, nós cumprimos escrupulosamente com as exigências dos estatutos e dos documentos eleitorais do partido. Vê quanto lhe posso responder.
O político agradeceu o apoio que tem dos membros do chamado Comitê de Sábios da UNITA e seus apoiantes presentes na formalização da sua candidatura.
Não deixa de ser relevante a presença diferenciada de pessoas que não foram convocadas na sua maioria para aqui estar. O que representa bem o interesse, a expectativa e a importância que esta candidatura representa para a UNITA e para nós.
Até o momento, Adalberto Costa Júnior é o único militante da UNITA a formalizar a candidatura. Koki Mukuta, Luanda.
Vai haver apenas um candidato à presidência do MPLA quando este partido realizar o seu congresso no próximo mês. Isto porque a subcomissão de candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do Congresso disse que não recebeu qualquer candidatura do militante António Venâncio, que tinha anunciado a sua intenção de se candidatar à presidência. A Comissão Nacional diz que recebeu apenas uma carta de reclamação e que, portanto, haverá só um candidato. Recordemos que, anteriormente, António Venâncio tinha afirmado que poderia tentar impugnar o Congresso, acusando o partido de criar obstáculos e mesmo intimidação para que ele não pudesse obter as assinaturas necessárias. Venâncio Rodrigues.
Num primeiro pronunciamento a propósito do anúncio de que o processo de recolha de assinaturas terminou no dia 5 de novembro e de que é impossível qualquer prorrogação do prazo, António Venâncio garantiu que vai reagir à decisão anunciada quando chegar a Luanda.
Claro que vou reagir, não é? Mas o conteúdo dessa reação é um conteúdo coletivo. Nós estamos a trabalhar como camaradas que somos. E, portanto, tem que ser muito bem ponderado. Não há expectativa nenhuma. Estamos a contar com todos os cenários, né? A gente, quando se envolve numa empreitada dessa natureza, tem que contar com todos os cenários possíveis. Ver que recursos existem, que recursos vamos aproveitar ou não aproveitar.
António Venâncio, o único militante do MPLA que tentou publicamente desafiar o seu líder na disputa pela presidência, falava a partir da província do Guiné, para onde se deslocou para a recolha de mais assinaturas. A subcomissão de candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do Congresso Ordinário do MPLA, na pessoa de Joaquim Minguez, vincou esta terça-feira em conferência de imprensa que toda a diligência que se possa fazer depois do fim do prazo para a entrega das candidaturas não tem qualquer suporte ao nível da subcomissão. Joaquim Minguez disse que o militante António Venâncio manifestou publicamente a intenção de se candidatar ao cargo de presidente do MPLA, mas a comissão não recebeu qualquer candidatura sua. Segundo revelou, o militante apenas enviou uma carta contendo um conjunto de reclamações que decorrem das dificuldades no processo de recolha de assinaturas na maioria das províncias, referindo-se ainda que terá havido um tratamento desigual por parte dos candidatos. Para Joaquim Minguez, o Congresso é a única instância competente para rever, modificar e aprovar as normas estatutárias, não sendo da sua competência satisfazer o pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo militante António Venâncio. Ninguém disse, no entanto, que das reclamações foram tomadas boa nota, mas o problema de fundo não é a obstrução da sua candidatura ao processo de recolha de assinaturas. O 8º Congresso Ordinário do Partido no Poder em Angola está marcado para os dias 9 e 11 de dezembro de 2021 e João Lourenço é o candidato único à sua própria sucessão. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os congressos do MPLA e da UNITA que se vão realizar em dezembro marcam, por assim dizer, o ponto de partida para as campanhas eleitorais das eleições do próximo ano. A segunda maior praça eleitoral do país é a Huila, e aí o MPLA tem tido domínio absoluto nas últimas eleições, elegendo sempre todos os deputados que representam essa província. E nessa província, os dois partidos começam já a fazer preparativos para a batalha eleitoral que se avizinha e têm visões diferentes daquilo que se vai passar. Teodoro Albano.
Depois de testemunhar a reconução de Nuno Mahapidala ao cargo de primeiro-secretário do MPLA na Huila, o deputado Álvaro Boavida Neto, apesar dos ventos desfavoráveis ao partido, olha com otimismo para o próximo pleito. O também membro do grupo de acompanhamento do Comitê Central do MPLA para a província da Huila agarra-se ao histórico das últimas eleições marcadas pelo domínio do partido no poder em relação à oposição para voltar a eleger os 5 deputados.
A Huila habituou sempre o MPLA a ganhar. Seria meu azar agora perder. Por isso, com o Nuno Dalla, nós vamos lutar para vencer e demonstrar que o partido está forte na Huila.
Visão diferente tem a UNITA, o maior partido na oposição, que acredita ter terminado o tempo do 5-0 na província. O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, avalia o contexto e garante que o partido do Galo Negro parte em vantagem para as próximas eleições.
Estamos em condições de disputar as eleições de forma equilibrada e com alguma vantagem no terreno. Os outros têm tudo, né? Têm consigo a imprensa pública, sobretudo, para eles promoverem, têm tudo. Nós temos o povo, que ninguém consegue fechar a boca do povo. Mesmo com fraude, não vão ser como o que tem sido. Isso devemos já tirar o cavalinho da chuva. Essa é uma praça onde nós também estamos bem representados, estamos bem encaminhados.
Nas últimas duas eleições gerais em Angola, o MPLA sempre elegeu 5 deputados na Huila, o que faz da segunda maior praça eleitoral um bastião do partido no poder. Voz da América, Lubango, Teodoro Alvim.
Os dois partidos principais, portanto o MPLA e a UNITA, fazem também os preparativos para os seus congressos e para as eleições. Armando Chicoca.
Vitorino Silepo, secretário provincial do Partido do Galo Negro, à margem das conferências municipais que tiveram lugar na passada segunda-feira, anunciou para o próximo sábado, 13 de novembro, a conferência provincial, que vai escolher delegados ao 13º Congresso do Partido do Galo Negro, sob o lema Unidade, Coesão e Cidadania. Quanto aos constrangimentos resultantes do acórdão do Tribunal Constitucional,
caminhamos, nossos inimigos não nos queriam presentes hoje aqui. Estamos aqui porque soubemos ao longo da história caminhar com cabeça erguida e os pés acertos.
Quanto ao MPLA, este já realizou as conferências municipais que culminaram nos últimos dias com a 12ª Conferência Provincial, que também já elegeu delegados ao 8º Congresso Ordinário do Partido dos Camaradas, a ter lugar em dezembro em Luanda. Ángel Mangueira, secretário eleito para os próximos 5 anos, deixou o seguinte recado aos jovens que agora passaram a assumir cargos no Partido dos Camaradas.
Os novos dirigentes que assumem funções pela primeira vez, todos estamos agora na linha da frente do combate político, cujo propósito mais nobre é o de melhorar a vida de pessoas concretas. Nenhum namibense pode ser deixado para trás. Sejamos capazes de alargar ainda mais a base de apoio do partido em torno da candidatura do camarada João Lourenço, de modo a conquistarmos mais uma vitória expressiva do MPLA nas eleições gerais do próximo ano.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, transmitir onda curta, onda média, também frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, e todas elas vão estar em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco e esta semana vamos falar sobre medicina tradicional, o seu papel e a relação com a medicina convencional, e a nossa convidada é a milagrosa Majana, médica tradicional. Pois, se quiser participar, envie as suas perguntas por escrito ou áudio para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466, ou então, se quiser colocar a sua pergunta em direto no programa, envie o nome, número de telefone, também para o WhatsApp da Voz da América, e depois nós contactamos. Nosso número do WhatsApp, mais uma vez, é mais um 202-251-9466. Todas as universidades públicas do país estão paralisadas a partir de hoje. Os professores filiados ao Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, o SINPES, começaram a cumprir uma greve a partir de hoje com tempo indeterminado. Os professores dizem que só voltarão ao trabalho quando forem cumpridas as suas reivindicações. E tudo indica que contam com o apoio dos alunos. Manuel José.
Segundo o coordenador do SIMPES, Zona Luanda Bengo, Carlinhos Assala, as coisas vão continuar paradas em todas as universidades públicas do país até que se resolvam os pontos constantes do caderno reivindicativo.
A greve é tempo indeterminado. Quando nós iremos concluir os 8 pontos, vamos convocar uma assembleia.
A realização das eleições dos cargos dos gestores das faculdades e universidades públicas, aumento salarial, assistência médica e medicamentosa dos docentes, a harmonização dos planos curriculares, a formação contínua dos professores, condições como a construção de cidades universitárias no país, a aposta da investigação científica e condições de laboratórios, bibliotecas, são os 8 pontos por resolver do caderno dos professores universitários. Os estudantes mostram-se solidários com os docentes, diz Joaquim Lutambe, do Movimento de Estudantes Angolanos.
Nós, enquanto estudantes, estamos completamente bastante desapontado com o Ministério, na medida em que o Ministério está preocupado em fazer sair decretos que faz subir as propinas, mas não está preocupado com aquilo que é a nossa preocupação enquanto estudante da qualidade de ensino e aprendizagem. Solidarizarmos com os professores, colocar maior pendor à nossa crítica ao governo de uma forma geral, ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia de uma forma em particular.
Até a altura que expedíamos este trabalho, o Ministério do Ensino Superior não havia ainda se pronunciado sobre o assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para Benguela para falar de uma outra greve, uma greve que leva a que os mortos não possam ser enterrados. Com efeito, o cemitério municipal da Catumbela, na província de Benguela, tem as portas encerradas há quase 48 horas, devido a uma greve causada por 11 meses de salários em atrasos que deram lugar a protestos contra a gestão do mais novo município da província. 40 coveiros, que estão na condição de trabalhadores eventuais, colaboradores desde 2008, à semelhança de outros funcionários em greve, entre operadores de máquinas, motoristas e técnicos de limpeza, decidiram não realizar funerais para exigir a sua inserção no quadro efetivo e receberem os salários em atraso. Conta com o apoio do sindicato. João Marcos.
Ernesto Pedro, coveiro, diz estar farto de promessas.
De 2008, não vamos para efetivo. Sempre estamos a vivenciar o salário para vir. Tem que passar ainda um tempo. Agora, esta vez, tipo, está sempre mais. Desde janeiro até a data, não estamos a ver mesmo nada. Só nos falam, vem ali o salário, vem ali, e não vem. E a partir daí, estamos já desaturados. Não dá mais para arrancar com os trabalhos, enquanto que estamos já muitos meses em atraso. Vamos acrescentar e não dá. Já estamos paralisados mesmo.
Rosa Venâncio, auxiliar de limpeza, admite que já não sabe com quem falar, depois de ter exposto o problema ao administrador municipal, Fernando Belo.
O salário vinha normalmente, mesmo que vinha em atraso, em 3 meses, em 4 meses, mas nós já recebíamos o salário sem nenhum problema. Mas, desde janeiro, não conhecemos nada do dinheiro. Então, ficamos preocupados. Conversamos com o chefe há uma semana atrás, chamamos o chefe, conversamos. O chefe tinha dito que depois vai chamar alguém para vir conversar conosco. Mas, dia seguinte, apareceu lá o chefe Gonzaga. O chefe Gonzaga falou que a chefe Kátia, que é a administradora da área financeira, foi para Benguela para ver o problema do salariado.
Sem saber com quem dialogar, já que foram vários os chefes mencionados, ficou também a imprensa, esgotadas todas as possibilidades para uma versão oficial. O líder do Sindicato da Administração Pública e Serviços, Custódio Cupessala, alerta que é preciso prevenir despedimentos como uma forma de represália.
Esse assunto já havia sido tratado. Em 2005, nós dizíamos, já que esses trabalhadores são necessários, à medida vai surgindo os concursos públicos, deviam ser enquadrados para evitar os eventuais. E ficou assim acordado. Para nós, torna-se estranho quando ainda existem mais de 66 pessoas nessas condições, nem contribuiu para a segurança social, nem tem salário. Vamos ao encontro da administração municipal para encontrarmos uma solução.
A média de salários dos colaboradores da administração da Catumbela é de 20 mil kwanzas, equivalentes a 33 dólares norte-americanos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
A página desportiva, vamos começar com o primeiro campeonato africano feminino de clubes de futebol, que está a decorrer no Egito. Hoje é dia de descanso, mas falta apenas uma jornada para saber quem vai às meias finais. Mamelodi Sundowns da África do Sul ontem deu um passo importante para esse fim. Bateu os Anjos dos Rios, Rivers Angels da Nigéria, por 1-0. As mulheres do Mamelodi estão no topo do grupo B com 6 pontos. As rainhas de Vihiga, Vihiga Queens do Quénia, bateram a equipa marroquina das Forças Armadas, as FAR de Rabat, por 2-0. E as rainhas têm agora 3 pontos, os mesmos que a equipa marroquina. As River Angels foram eliminadas, têm 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Amanhã temos jogos do Grupo A, onde as senhoras da Asaka, Asaka Ladies do Ghana, já estão qualificadas, têm 6 pontos e têm um dos primeiros lugares garantidos. Amanhã defrontam o Wadi Degla do Egito com 3 pontos, que só pode pensar em ganhar, porque com 3 pontos temos também as Malabo Kings da Guiné Equatorial, que têm pela frente a equipa do AS Mandi do Mali, que já não vai a lado nenhum, tem 0 pontos, vai para casa. No futebol africano masculino, amanhã arranca mais uma jornada dos jogos de qualificação para o Mundial. Os PALOPs só entram em ação na sexta-feira, quando a Guiné-Bissau defrontar a outra Guiné num jogo que já não conta para nada. Guiné-Bissau está em segundo lugar no seu grupo, com 4 pontos. A Guiné-Conakry tem 3. Marrocos no topo com 12 já garantiu a qualificação para a fase seguinte. Já ninguém apanha Marrocos. Nesse mesmo dia, portanto, sexta-feira, Angola recebe o Egito. É um jogo do grupo F. Angola também já não vai a lado nenhum. Está em último lugar, comandado precisamente pelo Egito com 10 pontos. A Líbia está em segundo com 6. Joga com o Gabão com 4 pontos. Cabo Verde e Moçambique estão em ação no sábado. Moçambique, Mambas, também já não vão a lado nenhum. Estão em último lugar no grupo D com 1 ponto. Têm pela frente a Costa do Marfim, que comanda o grupo com 10 pontos. Seguido de muito perto pelos Camarões com 9. Camarões à espera que Moçambique derrote a Costa do Marfim. Cabo Verde é o único dos PALOPs que ainda pode passar. Está no grupo C, em segundo lugar, com 7 pontos menos 2 que a Nigéria, que comanda. O Tribunal Sul-Africano decidiu hoje que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser extraditado para os Estados Unidos, anulando assim uma decisão do ministro da Justiça da África do Sul que o queria enviar para Moçambique. Tanto os Estados Unidos como Moçambique tinham pedido a extradição de Manuel Chang, acusado de estar envolvido no escândalo das dívidas escondidas de cerca de 2 mil milhões de dólares, e um debate sobre para onde é que deveria ser extraditado tem estado a decorrer há alguns anos. Chang foi detido na África do Sul em 2018, a pedido das autoridades americanas. Em agosto, e após um grande atraso, o ministro da Justiça, Ronald Lamola, decidiu enviar Chang para Moçambique, mas várias organizações não-governamentais da sociedade civil, incluindo de Moçambique, foram a tribunal argumentar que justiça só poderá ser feita nos Estados Unidos. Hoje, a juíza Margaret Victor anulou a decisão do ministro Lamola, afirmando ser inconsistente com a Constituição da África do Sul e que o tribunal não poderia concluir que a decisão de Lamola tinha sido racional. A juíza anunciou depois que Manuel Chang deve ser entregue às autoridades americanas. O Ministério da Justiça sul-africano e o advogado de Chang disseram que vão comentar sobre a decisão quando tiverem acesso à decisão escrita da juíza. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos voltar a abordar esta questão de Manuel Chang e vamos ter também outras reportagens dos PALOP e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 10 de novembro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos da atualidade mundial, dezenas de trabalhadores da ONU detidos na Etiópia. Rússia envia bombardeiros para a Bielorrússia enquanto aumenta a tensão na fronteira com a Polónia. NATO e União Europeia declaram apoio ao governo polaco. Centenas de milhares de afegãos fogem para o Irão. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o número disponível no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão da Voz da América, antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser extraditado para os Estados Unidos. Temos reações em Maputo. E também teremos reações à exoneração ontem do ministro do Interior de Moçambique. Na Guiné-Bissau, autoridades continuam a investigar a origem e os proprietários de um carregamento de drogas apreendido há algum tempo na capital. E Adalberto Costa Júnior é o único candidato até agora à liderança da UNITA em Angola. Mas primeiro, as notícias internacionais com João Santa Rita.
As Nações Unidas disseram hoje que a Etiópia deteve 72 motoristas que trabalhavam para o Programa Alimentar Mundial no norte do país. A notícia surge um dia depois da ONU ter noticiado as detenções de 22 dos seus funcionários na capital Addis Abeba e é suscetível de inflamar ainda mais as tensões com o governo na sequência de uma decisão em setembro de expulsar 7 destacados funcionários da ONU por alegada intromissão nos assuntos internos do país. As prisões têm vindo a aumentar através da Etiópia desde que, na semana passada, o governo declarou o estado de emergência por 6 meses a nível nacional, no meio de crescentes receios de que os combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigray e de grupos rebeldes do Exército de Libertação do Oromo pudessem estar a avançar sobre a capital. Advogados afirmam que as detenções arbitrárias de pessoas da etnia Tigray têm vindo a aumentar desde então, devido às novas medidas que permitem às autoridades deter qualquer pessoa suspeita de apoiar grupos terroristas sem um mandato. A ONU, como dissemos, disse na terça-feira que 22 funcionários tinham sido detidos em Addis Abeba. 6 foram libertados, enquanto os restantes 16 estavam ainda detidos ontem à noite. Entretanto, a Amnistia Internacional disse que combatentes de Tigray violaram em coletivo e cometeram abusos contra mulheres na região de Amara. Um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray disse não ter visto ainda o relatório da Amnistia Internacional, mas acrescentou que a organização leva essas acusações a sérios, estando pronta a realizar uma investigação. Forças de Tigray entraram na região de Amara em novembro. O relatório diz que 16 mulheres na cidade de Nifas Moesha foram violadas por soldados de Tigray. Na capital do Senegal, Dakar, registaram hoje confrontos com a polícia a disparar gás lacrimogéneo quando um tribunal de recurso ouviu o caso de Barthélemy Dias, destacada figura da oposição, acusado de estar envolvido num confronto mortal há uma década atrás. Dias acusara antes as autoridades de conspirarem para sabotar a sua candidatura a presidente da Câmara Municipal em janeiro e instou os seus apoiantes a escoltá-lo até ao tribunal. A Rússia enviou aviões de guerra para patrulharem o espaço aéreo da Bielorrússia numa demonstração de força e apoio ao governo deste país, envolvido numa crescente disputa fronteiriça com a Polónia e a Lituânia. A decisão de Moscovo foi tomada ao mesmo tempo que a União Europeia considerava aumentar as sanções contra a Bielorrússia, que acusa de criar uma crise na fronteira com a Polónia e a Lituânia, ao encorajar e ajudar imigrantes ilegais a usarem o território da Bielorrússia para entrarem na União Europeia. Os 27 países da União Europeia acusaram hoje a Bielorrússia de levar a cabo o que chamaram de uma guerra híbrida contra as fronteiras do Bloco Europeu, tornando os imigrantes numa arma de modo chocante. A Polónia disse que centenas de imigrantes tentaram entrar à força na Polónia a noite passada e que mais reforços policiais tinham sido enviados para a fronteira. O Conselho de Refugiados da Noruega disse que cerca de 300 mil afegãos, incluindo mulheres e crianças, fugiram para o Irão desde que os talibã assumiram o controle do Afeganistão. A organização avisou que o número continua a aumentar, com a chegada de entre 4 e 5 mil refugiados por dia. O secretário-geral daquela organização, Ian Egeland, disse que o Irão não pode só por si apoiar esses refugiados, pedindo ajuda à comunidade internacional. Entretanto, diplomatas e peritos em segurança de países vizinhos do Afeganistão reuniram-se em Nova Delhi, na Índia, para discutir a situação no Afeganistão, mas a China e o Paquistão não compareceram. O ministro dos Negócios Estrangeiros do governo dos Talibã, Amir Muttaqi, encontra-se de visita ao Paquistão, que acusou a Índia de ter um papel negativo na região. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou que o governo americano chegou a um acordo com a companhia farmacêutica Johnson & Johnson para o envio de vacinas a zonas de conflito e outras zonas de perigo humanitário. Blinken disse que as vacinas serão distribuídas através do sistema COVAX. O secretário de Estado americano anunciou também um sistema criado pelo Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial para se monitorizar a epidemia de Covid e a distribuição das vacinas. A companhia farmacêutica Moderna anunciou que vai vender 110 milhões de doses de vacina a membros da União Africana. A inflação nos Estados Unidos atingiu os seus níveis mais altos dos últimos 31 anos, revelam números publicados hoje. O índice de preços do consumidor subiu 0,9% só no mês passado, aumentando 0,4% em relação ao mês anterior. A inflação anual atingiu os 6,2%, o maior aumento anual desde 1990 e um aumento dos 5,4% em relação a setembro.
Depois das notícias internacionais, vamos começar com uma informação que está a fazer manchete nesta quarta-feira. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser extraditado para os Estados Unidos e não para Moçambique, por decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo. A juíza sul-africana Margaret Root deu a sentença hoje ao apreciar o recurso interposto pela organização não-governamental moçambicana Fórum de Monitoria do Orçamento, que alegou que, caso fosse enviado para Moçambique, Chang não seria responsabilizado. Vítor anulou a decisão do ministro Ronald Lamola, dizendo que era inconsistente com a Constituição da África do Sul e que o tribunal não poderia concluir que era racional. Na sentença, ela afirmou que a decisão do Ministério da Justiça e Assuntos Correcionais era substituída pela seguinte: o Sr. Manuel Chang será entregue e extraditado para os Estados Unidos da América para ser julgado por seus alegados crimes. O Ministério e o advogado de Chang prometeram comentar a decisão depois de ler a sentença. Em Maputo, o nosso colega William Mapote ouviu analistas.
Gabriel Gomani é analista político e olha com surpresa a decisão da justiça sul-africana.
Surpreendeu-nos. É claro que já havia alguns indícios que podiam dar esse prenúncio de que o Tribunal Superior de Joanesburgo podia decidir pela extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Mas o forte indício de que provavelmente viria a Moçambique é o facto do último ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola, ter também apoiado a ideia da vinda de Manuel Chang para Moçambique. E nós começamos a acreditar que este processo da decisão de extradição de Manuel Chang passava daquilo que é a força dos tribunais para a decisão política.
Ainda assim, considera-se previsível a posição perante a fraqueza dos argumentos da Procuradoria-Geral da República.
Esta é uma derrota para a justiça moçambicana, sim, mas, por um lado, a África do Sul volta a reafirmar o seu compromisso com o Estado de Direito Democrático. Quer dizer, mostra aqui que a força dos tribunais ultrapassa qualquer interferência política que provavelmente possa querer fazer-se valer. Agora, de facto, o Moçambique fez a sua parte, porque mesmo que Moçambique não tivesse avançado com este período de extradição de Manuel Chang, as críticas estariam aí, né? O Ministério Público precisa de Manuel Chang, é uma peça-chave, mas, portanto, os americanos acabaram levando a melhor, e aqui não há muito que Moçambique vai argumentar, porque, de facto, percebia-se que se o processo fosse seguido conforme as leis, era muito pouco provável que Manuel Chang fosse extraditado para Moçambique.
Já Albino Forquilha diz que a decisão de hoje é um revés para a justiça moçambicana.
As bases de defesa que a montaria do orçamento, por exemplo, colocou, alguma medida prevalecem. Portanto, há este receio de que alguns aspectos, efetivamente, pode não ser muito bem observado por Moçambique, dada esse um certo protecionismo que Moçambique vem demonstrando ao longo desse tempo com relação ao Chang, e tendo em conta também toda uma gama de informação que ele possa ter e que possa criar, se calhar, mais perigo, mais problema para, digamos, o regime ou mesmo os que estão os dirigentes do país.
De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
Obrigado, William Maporte. Uma notícia de última hora: o presidente da República, Filipe Nyusi, e acaba de exonerar o ministro de Defesa, Jaime Bessa Neto, depois de ontem ter exonerado em despachos separados Amada Miquidade e Adelaide Anchia Amorana, respectivamente ministro do Interior e ministro da Presidência para Assuntos da Casa Civil. O presidente Nyusi não justificou a exoneração e nem anunciou os substitutos nas referidas pastas. O ministro do Interior foi exonerado numa altura em que a polícia de Moçambique enfrenta dificuldades para combater o crime organizado, em particular os raptos. Alfredo Júnior falou com o analista sobre esse afastamento do ministro do Interior.
Os motivos para a exoneração destes dois governantes não foram avançados na nota divulgada pelo Gabinete da Presidência da República. Porém, o analista Borges Nhamiri não descarta a insegurança que o país vive como estando por detrás desta decisão.
Em termos de segurança, no país voltou a cair muito. Tirando a questão de Cabo Delgado, que foi finalmente entregue, bem entregue à defesa, mas a questão dos raptos neste país está a crescer a cada dia. E agora, com muitas evidências de que são agentes da polícia que estão envolvidos nos raptos. Neste momento temos até médicos. Os raptores deixaram de pegar nos empresários, agora pegam até num simples médico. Mas a questão do envolvimento da polícia, aparente envolvimento da polícia nos raptos também é muito grave.
Por seu turno, Job Fazenda, analista político, considera que a sinistralidade rodoviária, particularmente nos aspectos ligados à segurança, também poderão ter influenciado.
Em princípio, quem deve garantir a segurança na estrada é o Ministério do Interior. Quem deve garantir que as normas referentes à gestão da rodovia, etc., e o Ministério do Transporte, como é evidente.
Para Borges Nhamiri, estas mexidas no governo demonstram que Filipe Nyusi ainda não acertou na sua máquina governativa, apesar de estar quase a meio de mandato.
Um pouco uma equipa confusa. Parece que o presidente ainda não acertou na sua equipa, tirando alguns setores, como as finanças, por exemplo, você tem Maleana ali. Outros setores parece que o presidente está sempre à procura das peças certas, e é o caso do interior, que é muito instável.
Fazenda considerou ainda preocupante as constantes mexidas no setor da defesa e segurança do país, tendo em conta os desafios de combate ao terrorismo.
Não podemos esquecer que numa primeira fase estava entregue à gestão da polícia, de forma direta. É verdade que as forças de defesa e segurança trabalham de forma conjunta e coordenada, mas quem dava mais a cara, mesmo em comunicados de conferência de imprensa sobre o Cabo Delgado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária investiga o paradeiro de cerca de uma tonelada de droga, cujos supostos autores encontram-se detidos há uma semana. Entre os suspeitos, há um antigo militar do exército guineense, também um efetivo da Brigada de Intervenção Rápida do Ministério do Interior, mas por agora não há conclusões, como nos diz na seguinte reportagem o Lassana Kassamá.
Os supostos autores já foram ouvidos pelo juiz de instrução criminal, que decretou a prisão preventiva, enquanto prosseguem as investigações para apurar mais elementos sobre o caso. Fontes concordantes falam em maior quantidade de droga por encontrar e mais indivíduos implicados. mas segundo o responsável da PJ sob anonimato, os trabalhos de investigação não têm sido fáceis, não obstante as evidências até aqui detidas, entre as quais uma viatura de marca Ford. Em entrevista à Voz América, o secretário-executivo do Observatório Guineense de Luta contra a Droga e Toxicodependência confirma o aumento do tráfico de droga no país. Abílio Aleluia Co Júnior fundamenta a sua afirmação nos dados que disse estar na posse da sua organização, tendo salientado o envolvimento dos agentes do Estado no narcotráfico.
Nós estamos a ver envolvimento de militares, de políticos, de generais e outras pessoas no mundo de tráfico de droga e crime organizado.
O secretário-executivo do Observatório Guineense de Luta contra a Droga e Toxicodependência sublinha não estar surpreendido com a atual tendência do aumento do tráfico de estupefacientes no país.
Isso não me surpreende de jeito nenhum. Muito pelo contrário, isto é uma situação triste, vergonhoso para o país, porque a cada dia estamos a ver o envolvimento dos políticos, dos militares, dos forças de defesa e segurança e de propriamente os empresários envolvidos na questão do tráfico de droga na Guiné-Bissau. O que se vive aqui na Guiné-Bissau é um mundo e paraíso de tráfico de droga em grande escala.
Contudo, na opinião de Abílio Aleluia Co Júnior, é preciso que as autoridades nacionais tenham a vontade política no combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau.
É o que não existe. Porque a maioria dos políticos, a maioria das pessoas que estão a governar a Guiné, estão metidos na questão do tráfico de droga. Mas, na minha modesta opinião, é preciso primeiro que essa temática seja discutida de uma forma muito séria na ANP para que possa ser aprovada a lei de inversão de ônus de prova na Guiné-Bissau.
O secretário-executivo do Observatório Guinense de Luta contra a Droga e Toxicodependência fala também da atualização da legislação sobre o combate ao narcotráfico.
A lei de combate ao tráfico de droga é uma lei de 98, já está em caducidade. É preciso atualização das leis da droga, é preciso ter uma justiça muito forte, é preciso combater a própria corrupção dentro do sistema judiciário guinense.
Era o secretário-executivo do Observatório Guinense de Luta contra a Droga e Toxicodependência, Abílio Aleluia Co Júnior, sobre o aumento do tráfico de droga na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Angola, já no próximo mês de dezembro, o Congresso da UNITA que vai escolher o novo líder do principal partido da oposição. O deputado Adalberto Costa Júnior considerou o momento que o partido vive uma demonstração da pluralidade e como a UNITA se apresenta ao mundo. Ele fez essas afirmações hoje quando formalizou a sua candidatura à liderança da UNITA. Coque Mukuta.
A UNITA vive nos últimos dias momentos tensos com a anulação do Congresso e a existência de carta assinada por membros daquele partido, ameaçando impugnar a reunião da Comissão Política que agendou o Congresso para dezembro próximo, já confirmada pela direção daquele partido. Em relação ao ambiente que a UNITA vive, Adalberto Costa Júnior, pré-candidato à presidência do Galo Negro, entende que ainda assim não existe qualquer cisão entre os militantes.
Quero dizer ao seu jornalista que a sua leitura vem da pluralidade com que a UNITA se apresenta ao público e ao país. São poucos os partidos que têm a coragem de mostrar que não há consensos totais no seu seio. E a UNITA tem tido esta coragem de termos realizado congressos plurais, todos eles na base do debate contraditório. Aqui não há rigorosamente nenhuma divisão e nenhuma divisão. E o partido tem maturidade para poder receber esta pluralidade e este espaço de debate contraditório. Tem órgãos competentes para acompanhar todas estas realidades com tranquilidade.
Questionado sobre as garantias que tem para que uma possível reeleição não seja novamente impugnada, Adalberto Costa Júnior respondeu:
meu caro, nós cumprimos escrupulosamente com as exigências dos estatutos e dos documentos eleitorais do partido. É quanto lhe posso responder.
O político agradeceu o apoio que tem dos membros do chamado Comitê de Sábios da UNITA e seus apoiantes presentes na formalização da sua candidatura.
Não deixa de ser relevante a presença diferenciada de pessoas que não foram convocadas na sua maioria para aqui estar. O que representa bem o interesse, a expectativa e a importância que esta candidatura representa para a UNITA e para nós.
Até o momento, Adalberto Costa Júnior é o único militante da UNITA a formalizar a candidatura. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Carlos Villanova pediu hoje ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus maior celeridade na remodelação governamental anunciada há cerca de 2 meses. Villanova considera que é preciso concluir o processo de forma a garantir a confiança dos cidadãos e dos parceiros internacionais, enquanto analistas antevêm uma nova crise política em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros.
É um processo, de alguma maneira, pendente da remodelação governamental. Dura há cerca de 2 meses no país, anunciada pelo próprio primeiro-ministro, mas que ainda não aconteceu. E isto tem criado, devo reconhecer, alguma expectativa ao nível nacional. Aguarda-se, de facto, por este momento, para que este processo também fique concluído. E reconheço também que, ao nível internacional, há igualmente muita expectativa pela confiança que isso transmite aos nossos parceiros. Mas acredito que seja um processo que a qualquer momento possa estar concluído e convinha que, de facto, acontecesse o mais breve possível.
Para o analista Liberato Muniz, o atraso da remodelação governamental revela desentendimento entre os partidos políticos da coligação no poder.
Desde a primeira hora que nessa nova maioria deixa-se de entender que o maior poder está precisamente na parte que tem menos, ou seja, que devia ter menos força no governo e tem menos representatividade no governo, que é do PCD. E pode ser tanto do PCD, mas também pode ser dentro do próprio MLSTP, porque muitas vezes os entendimentos dentro do MLSTP também não é do melhor, onde há muitas vezes outros interesses que não deixam o primeiro-ministro fazer o seu trabalho, eventualmente com outras ameaças. Houve já a demissão do pedido de demissão do ministro das Finanças, que foi colmatado. Eu acho que nessa altura, quando se nomeou o novo ministro das Finanças, devia-se ter remodelado o governo com a colocação do novo ministro da Defesa e Ordem Interna. E, para mim, se isso não está a acontecer, quer dizer que deve haver, de certeza, desacordo entre a nova maioria ou então num dos partidos de nova maioria em relação à substituição dos ministros que o primeiro-ministro eventualmente queira fazer.
Oscar Medeiros, para a Voz da América. Continuam a acompanhar a Voz da América. Nesta quarta-feira, 10 de novembro, em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron deve receber ainda hoje a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, no Palácio do Eliseu, com uma agenda que inclui mudanças climáticas, economia, saúde global e também comércio. Harris chegou a Paris na terça-feira para uma visita de 4 dias numa tentativa de acalmar as tensões entre os dois países, depois do acordo em torno do submarino nuclear vendido à Austrália, que também envolveu o Reino Unido. A Austrália chegou a rescindir um acordo com a França, o que irritou Paris. Antes do encontro com Macron, Harris e o marido, Doc Emhoff, visitaram o conhecido Instituto Pasteur em Paris e se encontraram com cientistas americanos e franceses que trabalham no combate à Covid-19 em todo o mundo. Fontes dos dois governos disseram que a visita é resultado dos intercâmbios científicos existentes há muito entre os Estados Unidos e a França e a determinação de enfrentarem os desafios globais, especialmente visando acabar com a pandemia. Questionada se esta visita ao Instituto Pasteur reflete a situação atual na relação entre a França e os Estados Unidos, Kamala Harris respondeu.
Não é apenas um sinal do estado atual do relacionamento e a nossa dedicação ao futuro, mas também uma declaração incrível da história do relacionamento entre a França e os Estados Unidos em muitos aspectos, mas em particular na pesquisa científica. Algumas das descobertas científicas mais significativas sobre qualquer assunto, desde raiva, HIV, SIDA, cancro de mama, mRNA e o que fazemos em relação a vacinas e pandemias, ocorreram aqui com a colaboração de cientistas franceses, americanos, cientistas de todo o mundo unindo-se.
Além do encontro com Emmanuel Macron, Harris e seu marido visitam hoje o memorial e cemitério americano de Soresnes, nos arredores de Paris,
onde colocarão uma coroa de flores para marcar o feriado do Dia dos Veteranos nos Estados Unidos e o Dia do Armistício, que assinala o fim da Primeira Guerra Mundial. Como muitos países atingidos pela Covid-19, a África do Sul tem assistido ao aumento do desemprego e da fome desde o início da pandemia. Mas uma escola, a Green Business College, ou Colégio de Negócios Verdes, em português, está a abordar estes problemas de forma inovadora, dando às pessoas competências para não só cultivarem os seus próprios produtos, como também para ganharem dinheiro, e assim ajudarem as suas famílias e construírem as suas próprias carreiras. Ana Guedes.
No Centro Comunitário Leste de Joanesburgo, mais de duas dúzias de estudantes estão a aprender competências que teriam sido comuns entre a geração dos seus avós. O Green Business College está a ensinar os princípios básicos de jardinagem biológica e da conservação de alimentos, fazendo compotas e molhos. Para alguns está a expandir-se os hobbies que descobriram durante o confinamento pandémico. Está também a alimentar as suas aspirações empreendedoras. Ongpotse Seleka, fundador da Uncle OJ's Jams.
It's a lost art completely.
É uma arte completamente perdida. A maioria dos meus colegas da minha idade prefere comprar do que fazer. Quero ver-me nos comerciantes de topo. Quero, provavelmente, chegar a um ponto em que possa ganhar a vida de forma sustentável a partir da preservação da fruta marula.
Fazer o império da receita de compota da sua falecida avó seria uma grande mudança de carreira para o jovem de 32 anos que trabalha atualmente para um retalhista de vestuário desportivo. Outros estudantes esperam que as aptidões os levem simplesmente para a força de trabalho. Mais de 30% dos sul-africanos estão desempregados. Os administradores universitários acreditam que os cursos da escola, que incluem a apicultura, podem inspirar as pessoas a criar as suas próprias oportunidades de emprego, ao mesmo tempo que abordam questões que vêm com a pobreza. Machapiso Mkaban, o CEO do Green Business College.
Dizem, dê um peixe a um homem e alimenta-o durante o dia. Ensine-o a pescar, alimenta-o durante uma vida inteira. É tudo uma questão de poder. Recuperamos o nosso poder e usamo-lo bem, investimos no nosso solo. Vai beneficiar-te, as pessoas vão comprar-te e compra saúde.
A África do Sul sofre daquilo a que os especialistas chamam um duplo fardo da malnutrição, experimentando extremos tanto de fome como de obesidade. Pequenas quintas, como a criada pelo colégio, são vistas como parte da solução para fornecer alimentos saudáveis às comunidades. Liz Carson é professora da Universidade de Pretória.
Acreditamos em mudar as pessoas toda a sua dieta para o consumo de mais produtos frescos, para produzir mais alimentos dentro das comunidades e, obviamente, olhar para as hortas alimentares, que para nós serão um elemento crítico muito importante da mentalidade da África do Sul. Produza também a sua própria comida e não confie apenas no sistema alimentar.
No último ano, mais de 120 estudantes estiveram na principal faculdade, no centro de Joanesburgo, enquanto muitos mais participaram em workshops em toda a África do Sul. Os graduados têm usado a sua criatividade para expandirem para além da venda de legumes e compotas. A linha de molhos picantes de Tsepitso Maloy inclui um que usa ananás e um molho de pimentão bem puxado. E há menos de 4 meses desde o seu lançamento, teve 2 talhos a solicitar os seus produtos para as suas prateleiras.
Não teria tido os conhecimentos em torno da preservação que obtive da escola. Não teria tido o ímpeto para continuar, porque essa orientação e treino mantêm-nos alerta.
A universidade vê potencial para mais sucessos como a dela. Tem vindo a expandir as suas ofertas de cursos em toda a África Austral para que mais pessoas possam experimentar o cultivo de espinafres ou o fabrico de especiarias.
E antes de irmos para um curto intervalo, abrimos as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The New York Times escreve sobre a falta de abastecimento nos portos americanos e também o atraso no envio de alguns caminhões para abastecerem. Também a decisão de um juiz federal de libertar documentos do ex-presidente Donald Trump sobre a rebelião de 6 de janeiro. Do Washington Post, também prioriza a economia. Preços aumentaram 6,2% em outubro em relação ao ano anterior. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, dezenas de trabalhadores das Nações Unidas detidos na Etiópia. Rússia envia bombardeiros para a Bielorrússia enquanto aumenta a tensão na fronteira com a Polónia. NATO e União Europeia declaram apoio ao governo polaco. E centenas de milhares de afegãos fogem para o Irão. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Hoje uma longa entrevista com o investigador moçambicano João Feijó sobre a situação em Cabo Delgado. Mas isso mais à frente. Primeiro, vamos até São Tomé e Príncipe, onde o presidente Carlos Vila Nova pediu hoje ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus uma maior celeridade na remodelação governamental anunciada há cerca de 2 meses, alegando que o atraso desse processo põe em causa a confiança do governo perante os cidadãos e os parceiros internacionais. Vila Nova manifestou esta preocupação à margem da cerimónia de tomada posse do seu assessor diplomático, o antigo embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, Luís Viegas. É um processo que foi anunciado pelo próprio primeiro-ministro e que já está pendente há cerca de 2 meses. Convinha que acontecesse o mais depressa possível, porque isto tem deixado muita expectativa. Entretanto, o analista Liberato Muniz diz que esse atraso da remodelação governamental em São Tomé e Príncipe deixa transparecer mais uma crise política no país. Para ouvir a reportagem na íntegra, visite a nossa página voaportugues.com.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Cabo Delgado continua a luta entre insurgentes e as forças conjuntas de Moçambique, do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Após mais de 4 meses, as vitórias são anunciadas, mas sem grandes números. Ainda hoje, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, através da sua força militar, disse ter feito avanços em Cabo Delgado com a morte de insurgentes, sem avançar números, e também com o regresso de alguns deslocados, igualmente sem avançar números. Na segunda-feira, o porta-voz do ministro da Defesa não avançou também quaisquer números acerca do avanço no terreno. Enquanto isso, organizações humanitárias esperam poder entrar para ajudar as pessoas e deslocados querem regressar às suas casas nas vésperas do período de chuvas. Para entender a situação em Cabo Delgado, eu convidei João Feijó, investigador auxiliar e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural, que tem profundo conhecimento da situação em Cabo Delgado, para abordar
esta situação e comecei exatamente por lhe perguntar como é que vê esses avanços já anunciados e se há muitos ganhos que permitam, por exemplo, o regresso das comunidades.
Bem, não há dúvida que desde junho, julho deste ano, que a situação em termos de segurança melhorou, ou pelo menos as forças de defesa e segurança de Moçambique em aliança com as forças de defesa do Ruanda e do SAMIM recuperaram uma iniciativa no terreno, coisa que já não se via há muito tempo. E houve, de facto, uns avanços um pouco até mediatizados e foram anunciados as recuperações das bases dos Mastababos e os outros, muito o esforço de comunicação, de relações públicas para anunciar essas grandes vitórias relâmpago. Agora, a verdade é que nos últimos tempos temos assistido a duas tendências menos favoráveis. Por um lado, ainda que pouco noticiadas e ainda que menos frequentes, continuam a surgir notícias de ataques a aldeias isoladas. Pessoas que vivem em Muidumbe, que vivem em Nangada, ou até em Macomia, vão dando notícias de pequenos ataques, mais esporádicos, mais como eram em 2017 e 2018, mas com as mesmas características. E em segundo lugar, depois de alguma euforia inicial em torno da tomada de Mocimba da Praia e perante a expectativa de regresso das populações, a verdade é que o governo veio recuar e veio dizer que é melhor as pessoas esperarem e aguardarem pelo anúncio do governo. O governo tem noção de que há grupos espalhados no mato, portanto, os machababos usaram a técnica de guerrilha clássica, né? Que é a técnica de se espalharem em pequenos grupos e atacarem onde o inimigo deles está mais fraco, que é junto das populações. É impossível garantir a segurança de todas aquelas aldeias. Há muitas pessoas que continuam a viver ali porque não têm alternativa, porque não têm para onde ir e porque, pelo menos ali, garantem mais proximidade dos seus terrenos ou porque até podem ter alguma relação com os mastababos, não sabemos. E a verdade é que muitas pessoas continuam ali e tornam-se um alvo fácil para os mastababos, alimentando depois a guerrilha, não só através de alimentos que são roubados, ou através do recrutamento forçado, rápido de jovens ou mulheres.
Neste momento, qual então, é a sua... Diga, termine.
Sim, então a situação continua num impasse, apesar de a situação estar mais controlada do que estava antes, de junho deste ano, pelo menos agora estamos na... Temos a iniciativa, coisa que nunca tivemos nos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Mas a verdade é que a mata e as características do terreno são desfavoráveis para uma guerra de guerrilha. Os machababos facilmente conseguem misturar na mata, conseguem até misturar-se com a população, se calhar, e fica muito complicado depois eliminar todos estes focos, até porque as fronteiras são premiáveis, é difícil, a área é enorme e é impossível ter um soldado em cada metro quadrado, então fica muito difícil. Portanto, só com a solução militar isto não vai lá, não
é? É isso que eu ia dizer. Neste momento, eu sei, por exemplo, que a sua organização tem preparado um webinar para esta semana e a preocupação é os desafios da assistência humanitária. Apesar de hoje, num comunicado, a SAMIM dizer que as forças da SADEC estão a ganhar confiança das pessoas que começam a regressar às suas zonas de residência, embora sem avançar números. Do Ruanda, avançou há dias de que algumas centenas de pessoas teriam regressado às suas casas. Continuam a existir muitos desafios. Essa solução militar, até agora, parece que, depois de 4 meses, não tem dado os frutos que, eventualmente, se podia pensar, devido às técnicas de guerrilha que acabou de citar. Quais são as grandes preocupações, o que deve ser feito no imediato para que as pessoas, primeiro, comecem a ter assistência humanitária e depois comecem a pensar em regressar às suas zonas de residência?
Sim, bom, para este conflito, é um conflito que tem raízes profundas e motivos muito complexos. Então, se não formos atacar estes motivos profundos, a verdade é que estamos apenas a responder à violência com violência e a reproduzir um ciclo vicioso de violência. Então, eu é fundamental, para já, garantir a assistência humanitária a 700 mil pessoas que estão deslocadas e que não têm, a grande maioria delas não têm alternativas. E então é preciso garantir a alimentação e o acesso à saúde e a serviços básicos a essas populações. Porque se não o fizermos, o risco destes indivíduos regressarem aos locais de origem ou aderirem a movimentos mais violentos aumenta, não é? Por exemplo, em 100 indivíduos deslocados, se em cada 100 um resolver voltar, em 700 mil, quantas pessoas serão? Então, isto aqui torna depois complicado no terreno garantir a segurança e garantir o controle militar. Portanto, esta questão da ajuda humanitária é fundamental, não só por uma questão de estratégia de contra-insurgência, mas por uma questão humanitária, porque são pessoas, são cidadãos moçambicanos e são largas centenas de milhares de indivíduos. E que estão a pressionar as pessoas autóctonas, porque em termos que passam a competir com eles em termos de acesso a terrenos, a lenha, a recursos naturais em geral. E depois, para além desta solução, desta urgência imediata que é a ajuda humanitária, é preciso pensar noutras questões mais de longo curso, não é? De longo prazo, que é a questão de acesso à justiça e canais de comunicação, onde as pessoas possam apresentar os seus problemas e onde possam constituir-se em grupos organizados e, através de canais formais e pacíficos, negociarem os seus problemas de acesso à terra, de acesso, portanto, de relacionado com os problemas das pessoas, o comércio informal, a questão do garimpo, ali problemas profundos que têm que ser resolvidos em diálogo com as populações e em negociação com as populações. Não pode ser um modelo muito top-down, imposto a partir do governo central, porque caso contrário vai apenas gerar ressentimentos junto das populações, né? E depois, acima de tudo, é repensar o modelo de desenvolvimento, que é extremamente extrativista, que não é gerador de emprego, é de capital intensivo. Portanto, os poucos empregos que gera são absorvidos a partir de fora, porque localmente não existem essas qualificações. E o ensino local tem problemas de qualidade profundos. E os jovens locais não se sentem competitivos em relação aos de fora, então sentem-se ameaçados e não veem que o governo os protege. Até pelo contrário, sentem que o governo não só não os protege, mas também funcionários ao serviço do governo depois são os primeiros que estão a extorquir dinheiro com corrupção, o polícia que pede dinheiro. Portanto, há problemas ali profundos. E então é preciso, eu acredito que é preciso criar modelos mais de trabalho intensivo, no sentido de criar mais empregos, mais postos de trabalho, mais rendimento junto à população e incluí-las nos mercados, né? Porque este modelo, essencialmente a pensar na indústria extrativa, no gás, bom, pode gerar receitas para o país, se vier a gerar, porque as últimas notícias são menos otimistas, mas mesmo que gerar receitas do país, não vai gerar receitas junto das pessoas que ali vivem. Então vai-se consolidar uma economia de enclave, né? Ali à volta de Palma, bolsas de pobreza profundas, contrastando com toda a opulência da economia do gás dentro da cidade, que não comunica entre si e que tem tensões entre si, né? Então é preciso repensar isso tudo.
E que, nesse caso, continuando esse sistema, vai permitir que as bolsas a serem exploradas por eventuais insurgentes ou mesmo eventuais terroristas ligados a organizações terroristas estrangeiras continuem, a situação se perpetua, apesar de alguma vitória militar nos próximos tempos, não é?
Sem dúvida, não é? Portanto, enquanto estes problemas profundos persistirem, de pobreza, de exclusão, de desigualdades sociais, de conflitos, de violência, de dificuldade de participação social, dificuldade de acesso à justiça, de grande problema de corrupção, de oportunismo, de injustiça generalizado, que é a realidade que se vive em Cabo Delgado há décadas, né? Não é de agora, é um problema que vem do tempo colonial. Portanto, estão ali os ingredientes todos, está ali a pólvora toda, então basta a ignição. A ignição é um indivíduo, é um movimento que promete a igualdade, que promete a justiça, promete desenvolvimento. Qualquer líder populista, qualquer Che Guevara desta vida, seja ele uma Frelimo, seja ele uma Renamo, seja ele uma Al-Shabaab, tem ali um terreno social muito fértil para explorar, tem ali uma, facilmente consegue constituir ali uma base de apoio. Então, nós, em vez de estarmos a preocupar-nos em destruir a ignição, nós temos que procurar tratar do combustível, não é? Diminuir a carga explosiva que existe ali. Então, isto aqui só será possível através de reformas de longo prazo. Isto não será uma corrida de 100 metros, isto será uma maratona. Então, é preciso todos termos consciência de que este problema vai durar várias gerações para resolver.
O Observatório do Meio Rural e outras organizações da sociedade civil têm apresentado várias soluções, têm apresentado vários caminhos, várias propostas. Até aqui sente que o governo e as autoridades, tanto do Estado, das províncias como central, têm algum interesse em negociar com organizações que estão no terreno e conhecem o terreno e que podem apresentar soluções fora do quadro tradicional dos governos? Ou não sentem que haja essa potência para recolher dados de organizações que podem trazer uma mais-valia para a formulação dessa política que possa resolver, como disse, os problemas de base e não apenas a apagar o fogo no momento?
Bom, só esclarecer o seguinte: o que nós estamos a ver, as constatações que nós fazemos no terreno levam-nos portanto, a propor o envolvimento de mais organizações da sociedade civil, nomeadamente os líderes locais, na solução deste problema. Portanto, são eles que conhecem os indivíduos que estão do outro lado, são eles que conhecem grande parte das crianças que foram raptadas, porque são seus familiares ou seus vizinhos, ou são eles que as conhecem, são eles que conhecem a língua, a cultura, são eles que identificam quem é quem. Então, esses indivíduos têm que fazer parte da solução, não é? Até porque estas crianças, soldados que estão do outro lado, são pessoas que estiveram no sítio errado, à hora errada, e são pessoas que devem ser incluídas. Portanto, são vítimas disto, não são propriamente, sobretudo de baixa patente, não são propriamente, não devem ser vistos como terroristas de uma forma simplista, mas como vítimas deste processo que devem ser reintegradas na sociedade. Não podemos eliminar estas pessoas todas porque é insustentável e porque são moçambicanos e são menores. Então é preciso implementar ali um Estado de Direito. Então, eu acredito, portanto, até considerando a experiência que houve noutros países daqui da região, acho que estes líderes comunitários devem ser envolvidos na identificação destes jovens e na ressocialização destes jovens em centros de treinamento temporário, vá de reeducação, vamos chamar assim, mas não na conotação que existe aqui em Moçambique, mas, portanto, num sítio de ressocialização, onde eles possam aprender atividades de jovens, como internet, desporto, uma atividade de formação profissional para reintegração depois no mercado de trabalho, antes de os devolver às suas comunidades de origem. Portanto, este aqui acho que tem que ser feito e conjugar com outras reformas estruturais em termos económicos, sociais e políticos. Agora, se o governo está aberto a isto, o governo não é uma unidade única, portanto, o governo é composto por muitas pessoas. E eu conheço muitos funcionários do governo que estão sensíveis a isto e que ouvem isto. E que até acham que seria importante tomar estas medidas. Agora, a questão é se dentro do governo existe consenso e que é preciso complementar a estratégia militar com outras estratégias. Porque eu não vejo coerência. Às vezes ouve-se uma coisa, mas depois faz-se outra. Então, não sei até que ponto é que há vontade, há unanimidade e há um consenso que esta solução militar deve ser complementada com outras. Porque muitas vezes encontramos estratégias contraditórias, não é? E yeah, então é mais ou menos isso o que está a acontecer.
Quais são os teus temores neste momento, frente a esta situação? Apresentou um quadro de como deve ser o caminho na solução dos problemas reais em Cabo Delgado. Estamos frente a uma intervenção militar. Ainda hoje o presidente Niusi voltou a dizer às Forças Armadas que têm que estar alertas, portanto fazendo um apelo ao campo militar. Quais são os teus temores de que continuemos a falar desta situação dentro de um ano e meio, dois anos?
Olha, o que eu acho que vai acontecer é que agora, no curto prazo, antes das chuvas, muitas pessoas vão regressar aos seus locais de origem, porque nos campos deslocados não há comida suficiente. Há um drama humanitário muito grande que vamos abordar na próxima quinta-feira. E, portanto, a alimentação não chega para essas pessoas. A alimentação era feita mensalmente, neste momento é entregue de 2 em 2 meses. Portanto, não garante a segurança alimentar das pessoas. As pessoas estão em locais onde não têm acesso à terra e à produção agrícola. Este período, geralmente, é um período de fome. Este período, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, antes das colheitas, são períodos de fome porque as pessoas não conseguiram produzir excedentes para o ano inteiro. Então, o que provavelmente irá acontecer é que as populações que estão nos centros de deslocados, as famílias vão se dividir, muitos homens irão regressar às zonas na periferia do conflito relativamente mais seguras, sobretudo em Mudumbe, Nangade, em Macomia, ou até mesmo em Palma, em alguns casos, irão regressar os homens, as mulheres ficarão. Vamos assistir a esta tendência. Então, as mulheres ficarão nos sítios de reassentamento, garantindo o acesso à alimentação, garantindo eventualmente acesso a algum pedaço de terra, e os homens tentarão multiplicar os seus recursos. É uma estratégia tipicamente camponesa de tentar variar e multiplicar os recursos. Irão, provavelmente agora, antes das chuvas de dezembro, regressar, preparar os campos, lançar a semente, aguardar as chuvas, e depois tentar aproveitar essas colheitas. Agora, o que é que isto vai acontecer no próximo ano a seguir às chuvas? Vai criar ali uma base, um excedente alimentar que vai ser potencialmente saqueado, quer pelos grupos de insurgentes, quer até pelas forças militares, que sabemos que muitas vezes também têm problemas de acesso à logística. Então, as populações continuarão entre dois mundos, ali em competição entre si e pactuando com quem tiverem que pactuar para salvar as suas vidas, e sujeitas à injustiça e vulneráveis a aderirem a grupos violentos. Então, eu infelizmente desconfio que no próximo ano o conflito vai prolongar-se. Portanto, porque isto vai alimentar o conflito, não é? Vai-se prolongar. Tenho medo que com o tempo estas forças estrangeiras, também elas próprias, tenham dificuldades de acesso à logística. Quem as financia pode também ter problemas de financiamento e de logística, e que elas próprias participem depois também no saque às populações. Eu não tenho ainda evidências nesse sentido, que os ruandeses e as tropas da SAMIN tenham feito esses ataques às populações, os saques às populações. Pelo contrário, as evidências que tenho é que tratam e defendem as populações locais, e até há um discurso segundo o qual são eles muitas vezes que protegem as populações, ao contrário das forças moçambicanas, que continuam com os vícios de pedir dinheiro e de roubar, porque eles próprios também são vítimas desta guerra, são indivíduos menos favorecidos, que ali estão nas forças de defesa e segurança. Então, são os filhos dos pobres que vão lutar e estão a lutar contra também os filhos dos pobres, como em todas as guerras, não é? Então, eles acabam também por ser vítimas nesse aspecto e acabam por aproveitar-se do poder de ter uma arma na mão e há um oportunismo numa zona onde não há justiça, onde a justiça é feita por quem naquele momento tem a arma. Então, seria todo um estado militar.
Foi uma conversa com o investigador auxiliar e coordenador do Conselho Técnico do Observador do Meio Rural, João Feijó, um conhecedor da situação em Cabo Delgado. É mais uma edição da Agenda Africana Na Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrade. E agora, quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Sandarrita chega com o resumo das notícias.
As Nações Unidas disseram hoje que a Etiópia deteve 72 motoristas que trabalhavam para o Programa Alimentar Mundial no norte do país. A notícia surge um dia depois da ONU ter noticiado as detenções de 22 dos seus funcionários na capital Addis Abeba e é suscetível de inflamar ainda mais as tensões com o governo na sequência de uma decisão em setembro de expulsar 7 destacados funcionários da ONU por alegada intromissão nos assuntos internos do país. Na capital do Senegal, Dakar, registaram hoje confrontos com a polícia a disparar gás lacrimogéneo quando um tribunal de recurso ouviu o caso de Barthélemy Dias, destacada figura da oposição, acusado de estar envolvido num confronto mortal há uma década atrás. Dias acusara antes as autoridades de conspirarem para sabotar a sua candidatura a presidente da Câmara Municipal em janeiro e instou os seus apoiantes a escoltá-lo até ao tribunal. A Rússia enviou aviões de guerra para patrulharem o espaço aéreo da Bielorrússia numa demonstração de força e apoio ao governo deste país, envolvido numa crescente disputa fronteiriça com a Polónia e a Lituânia. Os 27 países da União Europeia acusaram hoje a Bielorrússia de levar a cabo o que chamaram de uma guerra híbrida contra as fronteiras do Bloco Europeu, tornando os imigrantes numa arma de modo chocante. A Polónia disse que centenas de imigrantes tentaram entrar à força na Polónia a noite passada e que mais reforços policiais tinham sido enviados para a fronteira.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam a participação significativa de Taiwan nas Nações Unidas. O secretário de Estado, Antony Blinken, explicou porquê. Taiwan, disse ele, numa declaração escrita, tornou-se uma história de sucesso democrático. O seu modelo apoia a transparência, o respeito pelos direitos humanos e o Estado de Direito, valores que se alinham com o das Nações Unidas. Taiwan é fundamental para a economia global de alta tecnologia e um centro de viagens, cultura e educação. Estamos entre os muitos Estados-membros da ONU que veem Taiwan como um parceiro valioso e um amigo de confiança. Os Estados Unidos apoiam uma abordagem mais inclusiva que permitiria à comunidade internacional e à própria Nações Unidas beneficiar da perícia e vontade de ajudar Taiwan. Taiwan é um líder no desenvolvimento de tecnologias que moldarão o futuro não só das nossas economias, mas também dos nossos governos e sociedades. O mundo precisa da perícia de Taiwan para ajudar a estabelecer padrões e traçar um rumo para um futuro em que a tecnologia afirme e não prejudique os valores democráticos e as liberdades civis. Os Estados Unidos aderem à política de uma só China. Consistentes com essa política, os Estados Unidos têm fortes relações informais com Taiwan, consistentes com a lei das relações de Taiwan. Como o secretário Blinken salientou, durante a maior parte dos últimos 50 anos, Taiwan participou robustamente em certas agências especializadas da ONU. Recentemente, no entanto, Taiwan não foi autorizada a contribuir para os esforços da ONU. Apesar das dezenas de milhões de passageiros que viajam anualmente pelos seus aeroportos, Taiwan não estava representado na Organização da Aviação Civil Internacional, disse o secretário Blinken. Embora tenhamos muito a aprender com a resposta da classe mundial de Taiwan à pandemia da Covid-19, acrescentou, Taiwan não esteve na Assembleia Mundial de Saúde. Os membros da sociedade civil de todo o mundo participam nestas atividades da ONU todos os dias. Mas os cientistas de Taiwan, peritos técnicos, empresários, artistas, educadores, estudantes, defensores dos direitos humanos e outros, estão impedidos de entrar e participar nestas atividades simplesmente por causa dos passaportes que possuem. O secretário Blinken declarou que a exclusão de Taiwan mina o importante trabalho da ONU e dos seus organismos afins, todos os quais beneficiam grandemente as suas contribuições. É por isso que encorajamos todos os Estados-membros da ONU a juntarem-se a nós no apoio à participação robusta e significativa de Taiwan em todo o sistema da ONU e na comunidade internacional, consistente com a nossa política de uma só China, que é orientada pela Lei das Relações de Taiwan, os 3 comunicados conjuntos e as 6 garantias. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 10 de novembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã. Na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.